Então, primeiro motivo que nós estudamos está aí nos versículos 10 a 11, você pode ver. Nós, os falsos mestres, não podem ter voz na igreja por causa da sua má influência. E juntamente com esses três motivos, nós vimos, com esse primeiro motivo, nós vimos também a primeira maneira de silenciar, de retirar a voz dos falsos mestres. Como nós fazemos isso? Calando. Calando os falsos mestres. Como assim, pastor? Tapando-lhes a boca. Essa é a tradução literal da expressão que o apóstolo Paulo coloca no versículo 11. Tapando-lhes a boca. E como o pastor pode fazer isso? Não dando púlpito. Como os irmãos podem fazer isso? Não dando ouvidos ao que esses homens têm a dizer. Calando-lhes a boca. Se eles não têm público, eles vão tapar as suas bocas. Ou vão procurar público em outro lugar. Se nesta igreja um falso mestre não encontra púlpito, não encontra ouvidos atentos à sua falsa mensagem, ao seu ensino tortuoso, ele vai para um outro lugar. Vai propagar a sua mensagem maléfica em outro lugar. É assim que nós fazemos com relação aos falsos mestres. Nós não passamos a mão na cabeça. Nós não falamos, ó, fica quietinho aí. Às vezes você faz uma oração. Nós não fazemos isso. O modo como o apóstolo Paulo trata os falsos ensinos, os falsos mestres, neste trecho, dos versículos 10 a 16, é um modo muito severo, muito radical para os dias atuais. Deverasmente radical. Muito ao contrário do que vemos hoje. Ah, não, tudo bem. É a visão dele, é a interpretação dele. O apóstolo Paulo não concorda com esse tipo de tratamento. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, nós já vimos no versículo 11, o apóstolo Paulo utilizando uma palavra pesada, uma palavra carregada. Nós já vimos isso. E vamos ver ele fazendo isso também neste trecho dos versículos 12 a 14. Então, se você não gosta, se você gosta de uma mensagem coloridinha, uma mensagem frufrufru, mimimi, eu aconselho você a tapar os ouvidos, porque o apóstolo Paulo está aqui com a espada em punho, pronto para atacar os falsos mestres, com a palavra. E são palavras pesadas. Nós vamos ver, esteja atento para a explicação do texto. Mas muito bem, nós vamos ver hoje o segundo motivo pelo qual o falso mestre não pode ter voz na igreja. E esse segundo motivo é por causa do seu mau ensino. Obviamente. Por causa do seu mau ensino. O que um falso mestre ensina é mal. Ah, não é a interpretação dele, pastor? Não. O que ele ensina é mal. Ele deve ser calado, primeira forma. E a segunda forma de retirar a voz de um falso mestre é ensinando o que é certo. Se o falso mestre ensina o que é mal, se o falso mestre vem e destila ensinos perniciosos, o que o bom mestre deve fazer? Porque esse texto é para um pastor que estava treinando outros pastores. O que ele deve fazer? Ensinar o reto caminho. Ensinar a sã doutrina. É isso que o mestre deve fazer. É isso que o pastor deve fazer. E os irmãos, por seguirem o exemplo do pastor, também devem fazê-lo na sua esfera pessoal. Como eu consigo calar um falso mestre? Eu me calando igualmente? Não. Eu não dou ouvidos para ele e eu tenho uma atitude ativa. Atitude ativa ficou redundante, né? Mas eu realizo algo, eu não só fico na minha postura passiva. Eu tenho uma postura ativa com relação a ele. Eu ensino o que é certo. É assim que um crente se porta diante de um falso mestre, diante de um falso ensino. Muito bem, irmãos. Então, fiquem aí com esse segundo motivo, é o que nós vamos discorrer hoje. O segundo motivo, por causa do seu mau ensino. Os falsos mestres não podem ter voz na igreja por causa do seu mau ensino. E isso está nos versículos 12 a 14 que nós vamos ler agora. Vamos ler aqui todo o trecho para contextualizar, para nos familiarizarmos. Vejam aí, a partir do versículo 10, Tito 1, 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sabendo que nós vamos explicar trecho por trecho, a partir aí do versículo 12, nesta noite. Antes de começar a explicação do texto, eu quero fazer um parênteses aqui e defender o texto bíblico. Defender o texto bíblico, a inspiração bíblica. Por quê? Eu não sei se vocês notaram na leitura, o apóstolo Paulo faz uma citação. Vocês sabem o que é uma citação? Os universitários aqui, os que escrevem, sabem. Quando você vai retirar, falar algo, escrever algo que alguém disse ou que alguém escreveu. Geralmente você abre lá as aspas. No grego não existem aspas. Mas pelo discorrer aqui do texto, nós vemos qual é a citação. Porque ele diz, ó, um profeta de vocês falou tal coisa. Ele fala e ele diz, tal testemunho é exato. Então, qual é a citação? De onde o apóstolo Paulo tirou isso? Você olhar, vejam a citação. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa é a citação feita pelo apóstolo Paulo. Muito bem. Quando você ensina adolescentes e até as crianças, você encontra perguntas as mais diversas, e perguntas difíceis de responder muitas vezes. Os professores que nós temos aqui sabem disso, dos desafios que vêm de você ensinar as crianças. E as perguntas que decorrem dali, você fala, nossa, nenhum adulto perguntaria isso. E certa vez, falando sobre inspiração bíblica, uma criança perguntou para mim, falou, pastor, toda a Bíblia é palavra de Deus? Eu prontamente respondi, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E a criança quis saber, mesmo quando Deus não fala, eu falei, Deus fala em toda a Bíblia. Ah, mas não é Deus falando, é o apóstolo Paulo falando, é o evangelista falando, é um profeta falando. No caso, a aula era sobre um profeta que estava dizendo, né? Então, existem essas vozes dentro da Bíblia. E a criança queria saber se isso era a palavra de Deus. E ao olhar para uma citação dessa, vem à mente, naturalmente, talvez não da maioria aqui, porque a maioria de nós tratamos a palavra de Deus como, na sua integridade, como palavra inspirada por Deus. Graças a Deus por isso, nós temos isso sedimentado na nossa mente. Mas, em tempos de atualização da Bíblia, que a Bíblia deve ser atualizada, que a Bíblia, nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, que só algumas ideias é que são inspiradas, e não o texto, são as ideias que são inspiradas. Tem muito pregador falando isso, pregador iminente falando isso por aí. Que nem toda a palavra escrita é inspirada, que somente as ideias são inspiradas. Que a Bíblia precisa ser atualizada para os dias atuais. Em tempos em que as pessoas colocam em xeque a inspiração da Bíblia, a sua inerrância, a sua suficiência, nós devemos tratar com esse trecho. Por quê? Porque esse trecho fala, o apóstolo Paulo está citando um pagão. Não é um crente. Quem o apóstolo Paulo está citando aqui? É o poeta, filósofo e profeta Epimênides. Epimênides é um profeta grego, da ilha de Creta, então ele era cretense, está citando esse profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, 600 anos antes de Cristo. Na sua obra, essa aqui é a obra crética, a obra chamada crética, que o apóstolo Paulo cita não só uma vez, ele cita mais uma vez essa obra, citando aqui Epimênides. Aonde? Vamos ver aí. Abra sua Bíblia em Atos 17, para você ver outra citação feita pelo mesmo apóstolo Paulo. Atos 17, 28. O apóstolo Paulo parece que gostava dessa obra, crética, de Epimênides. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e morremos. É o discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Olha aqui a citação. O que, que os poetas têm dito? Um dos poetas: porque dele também somos geração. Vocês lembram, mais para cima, que não dá tempo de ler todo o trecho, mas mais para cima o apóstolo Paulo está lá olhando as estátuas e viu um monumento ao Deus desconhecido. Existe um entendimento de quem deu a ideia para a formulação, para que se colocasse ali um monumento a um Deus que não se... que não tinha nome, a um Deus aleatório, veio de Epimênides. Ah, coloca aí, já que nós temos um panteão de deuses, coloca aí a um Deus que eventualmente alguém adore e nós não conhecemos. E o apóstolo Paulo utiliza esse trecho ao Deus desconhecido para iniciar o seu discurso ali diante dos gregos. E ele vai citar quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Epimênides. Tem mais citação na Bíblia? Tem mais citação na Bíblia. Citação, eu digo, não citação intrabíblica, mas citação extrabíblica, de autores fora da Bíblia. A 1 Coríntios 15:33. Aqui é uma citação que o apóstolo Paulo gosta de citações. Ele era um homem estudado, era um fariseu, não era um pescador. Ele era um fariseu, alguém estudado na lei, provavelmente com acesso ali a diversas obras. Não tinha Amazon naquela época, não tinha bibliotecas virtuais naquela época, não tinha PDFs naquela época. Então, poucas pessoas tinham acesso às obras literárias. O apóstolo Paulo provavelmente tinha acesso, por ser fariseu, tinha acesso a diversas obras. E fez mais uma citação. Citação de Arato, ou Arato, acho que é Arato, na obra Aparências. A obra Aparências de Arato, também um profeta, um poeta grego. Não vos enganeis. Aí vem a citação. As más conversações corrompem os bons costumes. Ok, até aqui eu apresentei para os irmãos uma realidade. A Bíblia contém citação de autores que não são bíblicos e não são sequer crentes. Não que nós tenhamos alguma informação de que eles sejam crentes. Pois bem, esse trecho, essa citação, ela é inspirada por Deus? Essa citação, esse pedacinho de Bíblia, essas poucas palavras, são inspiradas por Deus? Você pode dizer... Não são, porque são palavras de homens que não são crentes. Nós cremos, meus irmãos, aqui na Igreja Batista da Redenção, nós cremos na inspiração verbal e plenária, ou integral, das Escrituras. Nós cremos que cada palavra da Bíblia, cada pingo no i da palavra, é inspirado. Ah, pastor, mas essa citação aqui não é de uma pessoa que não tem nada a ver. Quando o apóstolo utiliza desse trecho para realizar o seu argumento, isso se torna palavra de Deus. Isso se torna palavra de Deus inspirada. Notem bem, meus irmãos, isso pode ser óbvio para alguns, mas para outros não é. Eu dei uma aula ontem aqui para os no dever e perguntei para eles, ó, falei para eles assim, ó, hoje, a semana passou muito rápido, eu não tive tempo de preparar a aula. Então, o Espírito Santo, a aula era sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo vai me inspirar e vai me revelar a aula para vocês. E aí eu perguntei, vocês concordam com essa frase? Eles. Aí eu, ai rapaz, parece, não estou ensinando certo. Vocês concordam? Aí quando você pergunta a segunda vez, eles já ficam, agora que você perguntou de novo, não sei. Eu falei, o Espírito Santo vai me inspirar e eu vai me revelar a aula aqui hoje. Aí uns já ficaram meio a meio. Não, eu acho que revelar ele não revela, mas inspirar ele inspira. E aí outros já... E eu tive que explicar para eles o quê? Conceito de inspiração bíblica. Não é a pessoa que é inspirada. Não é o apóstolo Paulo que é inspirado. O que é inspirado? O texto. O texto é inspirado. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3, que é o texto clássico, vira aí poucas páginas da sua Bíblia, se você está em Tito. 2 Timóteo 3, 16, você vai ver aí o termo inspirado, teopneustos. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quem é inspirado? O autor bíblico? Não, não é o autor bíblico que é inspirado. É o texto bíblico que é inspirado por Deus. Aqui, a tradução literal seria soprado por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. É dada por Ele. Isso quer dizer que os autores bíblicos escreveram lá e Deus foi ditando na sua orelha? Não, claro que não. Eles estavam em posse do seu conhecimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo utilizou um conhecimento que ele tinha e fez uma citação. Ele estava em posse das suas faculdades mentais, plenamente em posse das suas faculdades mentais, mas Deus conduziu, Deus supervisionou e conduziu para que cada palavra escrita pelo apóstolo Paulo fosse inspirada pelo próprio Deus. Essa visão de que o autor traz consigo, traz a sua influência para o texto, nós podemos ver no final, na segunda carta de Pedro, no finalzinho, quando ele diz que alguns textos de Paulo são difíceis de entender. Vocês acham que alguns textos de Paulo são difíceis de entender? Eu acho. Vai ler Romanos. É difícil? É difícil. Tem alguns textos que... E o apóstolo Pedro, eu concordo, alguns textos são difíceis de entender. E o apóstolo Pedro já tinha contato com a palavra de Deus, e ele chamou o texto paulino de palavra de Deus. Quem era inspirado, o apóstolo Paulo ou o texto que o apóstolo Paulo escreveu? O texto. Todo ele? Todo ele. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. E aí o outro versículo fica lá em 2 de Pedro 2, fala desses homens, como eles escreveram, né, como eles foram alvos da inspiração, da atuação de Deus. 2 de Pedro 2:20 diz assim, 1 de Pedro, né? Então eu me enganei. Vamos. 2 de Pedro 1:20. Eu errei o número. 1:20. Perdão, irmãos. 2 de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, vem de autoria particular. Vem de onde? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas aqui não fala ainda da questão das palavras. Fala o que eles falaram. E de fato, muitos homens falaram ali, movidos pelo Espírito Santo, falaram a palavra de Deus. Não foram só os homens que nós temos registrados aqui. Nós temos profetas na igreja de Corinto que falavam, movidos pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, para ver que a palavra, as palavras, cada palavra importa. 2 Coríntios 2, 13. Primeiro aos Coríntios 2, 13. Você vê que com números eu não me dou bem. Não estou inspirado para números hoje. 1 aos Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. As palavras da Bíblia, cada palavra é inspirada por Deus? Sim. Cada palavra, cada, aqui no grego não tem acento, não tem vírgula, não tem espaço, mas cada palavra da Bíblia é inspirada por Deus. E isso causa o quê? Isso, para nós, qual é o efeito prático de saber disso? Qual é o efeito prático? Tá bom, pastor, o senhor deu uma aula aí de bibliologia, interessante. Eu aprendi isso no cadete, quem já fez o cadete. Qual é a aplicação prática para nós? Primeiro, eu tenho segurança no que estou lendo. Sabendo que cada palavra aqui é vinda de Deus, eu tenho segurança para guiar a minha vida de acordo com essas palavras, de acordo com esses ensinos. Então eu tenho paz e segurança para seguir o que está escrito. E segundo, eu creio, eu posso crer na suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para a minha vida e para a piedade. Eu preciso de revelação nova? Não. Deus continua se revelando pela boca de profetas, pela boca de sonhadores. Deus continua fazendo isso? Não, porque o Espírito Santo não inspira mais ninguém. O Espírito Santo moveu pessoas para escrever o texto inspirado. E uma vez que esse texto inspirado foi compilado e encerrado nesses 66 livros, nós não precisamos mais de revelação nenhuma. Nenhuma. A Bíblia é suficiente para a minha vida e para a minha piedade. Deus não está inspirando mais, não está criando mais palavra inspirada. Tire, fuja de lugar que diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se a pessoa não abaixar os olhos e ler um texto para você, fuja desse lugar, saia. Corra dali imediatamente, saia dali. Porque o que a pessoa está dizendo não é palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. E esse texto foi inspirado. E nós devemos crer única e exclusivamente nesse texto. Então, meus irmãos, para encerrar esse parênteses, para nos dar confiança de que, ao citar um autor pagão, o apóstolo Paulo transforma essas palavras, e obviamente as palavras num contexto específico, não quer dizer que agora a obra crética de Epimênides se tornou inspirada porque o apóstolo citou, não. Mas esse trecho, aplicado ao contexto que o apóstolo está dizendo, se tornou palavra de Deus, é inspirado, nós podemos confiar plenamente e depositar a nossa confiança, a nossa piedade, a nossa devoção ao texto bíblico. Ok? Muito bem. Fecha esse parênteses. Eu queria pedir para alguém me dar um copo de água. Eu não sei se é o tempo, está muito seco, mas a minha boca está... Fulvio está pegando lá. Oh. Isso é milagre, hein, irmão? Obrigado. Obrigado, Du. Obrigado. Meus irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. O apóstolo Paulo é muito inteligente. Muito inteligente. Olha só o que ele fez. Volte sua Bíblia, seus olhos para Tito. Volte seus olhos para Tito e veja o que o apóstolo Paulo faz. A sacada do apóstolo Paulo. Se vocês recordam, Tito estava onde? Se você está querendo lembrar, Tito estava em Creta. Paulo deixou Tito em Creta para terminar ali um trabalho. Que trabalho era esse? Colocar presbíteros em cada igreja. Você pode ver isso nos primeiros versículos da carta. Essa era a função de Tito. Pastor Tito tinha a função de completar o serviço do apóstolo Paulo, que era designar, treinar e designar presbíteros nas igrejas da ilha de Creta. Muito bem, esse era o seu objetivo. E aí Paulo estava falando, escrevendo, obviamente ele sabia que essa carta não ia ficar somente nos olhos de Tito, ia para essas igrejas, e ele estava escrevendo a cretenses. E citou um cretense, certo? Citou um cretense. E aí, ele citando esse cretense, diz o seguinte: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essas palavras são de Epimênides, certo? Epimênides, um cretense, define os cretenses como sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Se você perguntar para um gringo, alguém, um estrangeiro veio para o Brasil, permaneceu aqui conosco, conviveu aqui um pouco conosco. Se você puder definir como é o brasileiro para esse gringo, o que você vai dizer? Que você defina o brasileiro para o gringo. Você precisa falar, como é que é o brasileiro? Você pode falar coisas boas. Eu estou vendo uns sorrisos aqui debaixo das máscaras. Seriam sorrisos assim, meu. Por quê? Porque eu já sei o que vocês estão pensando. Estão pensando na desgraça do brasileiro. Mas o brasileiro tem coisas boas, não tem? Tem, o brasileiro é um povo receptivo. Nós fazemos festa para tudo. É um povo que acolhe. Se um gringo vem na nossa igreja, o gringo é abraçado, e a gente dá atenção, e qualquer pessoa, por quê? Porque nós somos assim, nós somos receptivos, nós somos calorosos, nós gostamos de festa. O brasileiro é assim. Mas eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando no brasileiro do jeitinho. Ah, o brasileiro sempre dá um jeitinho para as coisas, não dá? Até que virou expressão, né? Jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. O brasileiro também pode ser conhecido pela gambiarra. Eu procurei essa expressão em outras línguas e não achei. Gambiarra. Alguém... Ataque a primeira pedra aqui, quem nunca fez uma gambiarra na vida. Tem lá um negocinho meio solto ali no equipamento, coloca um aramezinho, está tranquilo. Aquele Fusca que não dá partida, que precisa, caiu o escapamento, coloca um arame. O arame aí resolve tudo. Resolve o escapamento do Fusca. É a famosa gambiarra. E o brasileiro é conhecido pela gambiarra. Ei, brasileiro. Infelizmente, ultimamente, nós temos sido conhecidos pela impunidade. O Brasil é o país da impunidade. Especialmente para os políticos, os empresários, os crimes do colarinho branco. País da impunidade. Os ladrões são soltos pela corte máxima da justiça. E nós vivemos assim, já meio acomodados a esse... A status de impunidade, cansados até com esse status que ganhou o Brasil como país da impunidade. Muito bem, se você, naquela época do apóstolo Paulo, ou a própria época de Epimênides, como é o cretense? Você que é um cretense de linhagem, você é um cretense de estirpe, não é qualquer cretense, é Epimênides. Fina estirpe, cretense. Epimênides, diz aí, como é que é o cretense? Ah, vou falar. São sempre mentirosos. Como assim? Sim, são feras terríveis. barrigas, né, ventres preguiçosos. É assim que são os cretenses? São assim. É gente boa? Essa descrição mostra que esse povo é gente boa? Mas olha só que interessante. Olha só que é o apóstolo Paulo muito inteligente. Se um cretense diz que todos os cretenses são mentirosos, essa afirmação é verdadeira ou é mentirosa? Se um cretense diz que todos os cretenses mentem 100% do tempo, essa afirmação é verdade ou é mentira? Óbvio, Epimênides era um poeta, e o poeta utiliza desses recursos de linguagem, justamente para aguçar o interesse do leitor. Espera aí, o cara está utilizando um recurso aqui. Peraí, mas será que é verdade? Será que é mentira? Será que... E você fica, no conjunto da obra, você quer descobrir. Peraí, será que é verdade ou é mentira? E fica aquela... Na mente do leitor fica aquela dúvida. Mas o apóstolo Paulo encerra essa dúvida. Encerra, acaba. Acaba com essa dúvida. Se você que leu a crítica de Epimênides, você estava com dúvida... Se um cretense é mentiroso e ele está falando que os outros são mentirosos, então todos são mentirosos, sim ou não, você fica confuso. O apóstolo Paulo faz o seguinte, ó, tal testemunho é verdadeiro. É verdadeiro. Não é mentira. É um cretense dizendo que são mentirosos? Não, é verdade. O que ele está dizendo é verdade. Os cretenses são mentirosos. São feras terríveis. O que significa feras terríveis? Eu não gosto desse termo, feras terríveis. Porque parece que eles são gente de pulso, né? Gente de, vai para cima, parte para cima. Não, aqui a intenção do autor é dizer que eles são controlados pelos seus impulsos. São selvagens. Acho que eu traduziria, se eu fosse tradutor da Bíblia, eu colocaria, são selvagens. São feras terríveis, são selvagens, são maliciosos. Eles agem, eles vivem com base nos seus instintos e nos seus impulsos, como os animais fazem. Os cretenses são assim? São. Os profetas, olha aqui o contexto específico. Paulo está falando de quem? Dos falsos mestres. Os falsos mestres, como eles são? São selvagens, são impulsivos, são bestas que vivem seguindo seus instintos, e os seus instintos mais selvagens. E além disso, olha só, além disso, de serem selvagens, impulsivos, são o quê? São gordos preguiçosos. São gordos preguiçosos. Está escrito ventres preguiçosos, aí a palavra para ventre é barriga. Existe uma expressão em português que combina exatamente com essa ventre preguiçoso. É aquele ter um rei na barriga. Os mais antigos já utilizaram essa expressão. Parece que aquele fulano tem um rei na barriga. Por quê? Porque o cara só vive para comer. Só vive pensando em comer, pensando na sua barriga, e pensando o que pode colocar na sua barriga. Tudo que ele faz é pensando no seu ventre, pensando em comer. Parece que tem um rei na barriga. Essa é a expressão. Ventres preguiçosos. Então, além de serem gordos, preguiçosos, são mentirosos e impulsivos. Vivem na base do instinto. Gente boa esses cretenses, hein? Gente boa. E essa descrição, o apóstolo Paulo diz, essa descrição feita por um cretense, se aplica aos falsos mestres. Se aplica aos falsos mestres. Eles são assim. Eles são feras terríveis com ventres preguiçosos. Meus irmãos, a Bíblia nunca, especialmente o Novo Testamento, o Antigo Testamento também tem partes assim, mas o Novo Testamento nunca, nunca, nunca suaviza no tratamento com falsos mestres. Hoje nós vivemos aí o ambiente do politicamente correto. É a interpretação dele. Não, deixa isso para lá. Enquanto que homens falsos, mestres falsos, levam multidões, fazem multidões segui-los. E nós, ah, deixa para lá, deixa para lá. Isso não, não olha para isso, é a interpretação dele. Ah, ele vai se ver com Deus um dia. Sabe como o apóstolo Paulo trata um falso mestre? Sabe como o apóstolo Paulo faz? Ele olha no olho e fala o seguinte: seu rebelde, seu rebelde, boca solta, palrador frívolo, enganador. É isso que você é, falso mestre, um enganador, um mentiroso, que só pensa em comer, seu gordo, que só pensa nos seus instintos, só pensa em se alimentar, não pensa nos outros. É assim que o apóstolo Paulo trata um falso mestre. Não tem meias palavras, não tem suavidades, não tem. Só nesse trecho que nós vimos até aqui, nós não terminamos todo o trecho até o versículo 16, mas só até aqui, dos versículos 10 até o versículo 12. O apóstolo Paulo chama os falsos mestres de rebeldes, palradores frívolos, enganadores, mentirosos, bestas terríveis e ventres preguiçosos. É assim que o apóstolo Paulo chama esses homens. E é assim que eles são. Por quê? Porque eles só pensam em si mesmos, nos seus interesses. É assim que o falso mestre faz. É assim que o falso mestre destrói a igreja. É assim que o falso mestre escraviza as pessoas. Escraviza os irmãos. E as pessoas seguem anos e anos esses homens, achando que estão seguindo a palavra de Deus, mas estão sendo enganados, porque eles são enganadores. E nós estamos suavizando para esses homens. Enquanto que a palavra não suaviza. Ah, não. Deixa para lá. Depois ele vê com Deus. Pastores que estão aqui, pastores que estão me ouvindo e me ouvirão. Nós devemos ser duros. Nós devemos ser radicais contra o falso ensino e, por consequência, contra os falsos mestres. Nós não podemos nos render ao politicamente correto. Nós não podemos nos render a suavizar as palavras ou o tratamento para com esses homens, porque a Bíblia não fez isso. A Bíblia não fez isso. Nossa, pastor, que palavra dura. Devo lembrá-los, entretanto, especialmente os pastores, os pregadores, que Paulo lembrou, que Paulo disse a Timóteo. Faça isso, Timóteo. Exorta, repreende. Faça isso, Timóteo. Em 2 Timóteo 2,25, faça isso com mansidão. Mansidão. Deve haver um equilíbrio? Claro. Mas eu não posso suavizar para homens que ensinam o que é mal. Para homens que deturpam a sã doutrina. Eu não posso. Nós vamos ver aqui o objetivo do apóstolo Paulo. O que nós devemos fazer com esses homens? Qual o modo de calá-los? Qual é o modo de tirá-los à voz? Nós vimos que o primeiro modo era calando-os. Nós vamos ver aqui o segundo modo de retirar a voz, a maneira de retirá-los à voz, que é ensinando-os. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas, nesse trecho nós vemos aqui a severidade. Aliás, nós vamos ver a severidade agora. Agora. O apóstolo Paulo já vem numa toada, já vem caminhando, chamando esses homens de todo tipo de adjetivo negativo, porque eles de fato são, mas o apóstolo Paulo agora vai engrossar o caldo. Vai engrossar o caldo. Se você não gosta de palavras pesadas, tape os ouvidos. Porque tem uma palavra pesada aí na sua Bíblia. Claro que o tradutor não conseguiu trazer, expressar, exprimir ali a severidade desta palavra. Que, inclusive, em algumas traduções é severamente. Você pode ver aí, seguindo o texto, versículo 13. Tal testemunho é exato. Como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo brincou com o texto aqui, brincou com a citação e disse, ó, o que esse cretense disse, o que esse poeta, esse profeta cretense disse, é verdadeiro. Os cretenses são mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Ok. Portanto, Paulo vai falar, o que eu devo fazer com esses homens? O que eu devo... Existem esses homens? Existem. São poucos? Não. O apóstolo Paulo acrescentou lá, existem muitos insubordinados, muitos rebeldes. O que eu faço com eles? O que Tito deveria fazer com eles? O que os pastores devem fazer com esses homens? Veja aí. Repreende-os severamente. Paulo utiliza uma palavra muito forte aqui, muito forte. Essa palavra severamente, repreender aqui é repreender mesmo. Mas severamente aqui, traz a ideia de cortar fora. De cortar fora. Como assim? Não é para... É a ideia, eu não sei aqui quem já teve aqui apendicite. Alguém aqui já teve apendicite? Não? Já? Teve apendicite, Du? Então, qual é a solução, qual é o tratamento para a apendicite? Apendicite, quem não sabe, é a inflamação no apêndice, que é um pedacinho ali de intestino, é um desvio, não é desvio não, que acaba passando por outro lugar, é um pedacinho de intestino que nós não utilizamos necessariamente. Mas quando aquilo ali inflama, junta bactérias e sujeira, aquilo ali inflama, qual é o tratamento? Antibiótico? Antibiótico, Jimmy? Antibiótico não vai resolver? Ué, mas é inflamação, é infecção, antibiótico resolve, não resolve? 7 dias de antibiótico? Uma Bezetacil bem aplicada? Não? Não vai resolver. O que resolve a apendicite? A cirurgia. Tem que cortar o apêndice fora. Só isso resolve. Ah, mas está uma inflamação. E se o apêndice inflama e estoura, aquilo causa infecção generalizada, a pessoa pode até morrer. Por isso, quando existem aí os sintomas de apendicite, você corre para o hospital. Corre para o hospital, porque se aquilo ali estoura, a infecção generalizada e a pessoa morre em poucas horas. Então, qual é a solução para apendicite? Cortar fora. Qual é a solução para falsos mestres dentro da igreja? Não. Dá um antibiótico aí. Há 7 dias. Fica aí 7 dias de banco. 3 meses de banco. Você está falando umas besteiras aí. 3 meses de banco. Depois você volta para cá. É isso. Isso resolve? É assim que a gente deve tratar o apêndice na igreja inflamado? É assim? Não. O apóstolo Paulo fala que nós devemos cortar fora. É óbvio. O apóstolo não está dizendo que nós devemos pegar essa pessoa e chutar para fora da igreja. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Se você olhar para o texto, ele fala, repreende-o severamente. Com um objetivo. Com um objetivo. Para que sejam sadios na fé. Eles são os falsos mestres, esses que se enredam com falsos ensinos, com fábulas judaicas, que nós vamos ver daqui a pouco, esses homens são um apêndice inflamado na igreja. Esses homens são a causa da doença na igreja. Esses homens estão contaminando os outros. E podem causar aí a ruína da igreja. O que o apóstolo Paulo fala? Repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Falso mestre, fecha sua boca e eu vou ensinar você agora. Eu vou falar o que é a sã doutrina. Fecha sua boca, cale-se. Você pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Cale-se e agora você vai ouvir. Então, meus irmãos, se o falso mestre bate na sua porta, você já sabe que não deve dar ouvidos para ele. Ele que deve dar ouvidos a você. Então se bate lá na sua porta um testemunha de Jeová, bate lá um adventista, bate lá na sua porta. Quem? Não tem mais ninguém batendo na porta, né? Agora eles estão ligando. Agora por causa do Covid eles estão ligando. Eu já recebi ligações de testemunha de Jeová e de adventistas. Alguém mais aqui já recebeu ligações? Eu não sei onde eles pegaram o meu número, não dei autorização. Devem ter ido lá no site da igreja. Vou ligar para esse pastor para evangelizá-lo. E aí me ligaram. Então se você recebe a ligação, é ele que deve ouvir você, e não você dar ouvidos aos falsos ensinos, ao mau ensino do falso mestre. Não é assim que se faz. É interessante que essa palavra, cortar fora, eu imediatamente lembrei do que o bom mestre, do que o bom pastor deve fazer, que é cortar reto. Como assim, pastor, cortar reto? Isso está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, aquele texto famoso 2,15. 2 Timóteo 2,15. Você vai encontrar um texto em que o apóstolo Paulo manda o obreiro cortar reto. Como assim? Olha lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que o falso mestre faz? O falso mestre, ele traz mentiras enganadoras. E o que o falso, o bom mestre, o que o pastor, o que o obreiro aprovado deve fazer? Cortar bem a palavra da verdade. Esse manejar bem é cortar reto. Vem do contexto agrícola, em que você precisava caminhar. Na verdade, vem do contexto têxtil. Vem do contexto têxtil, em que você precisava cortar um tecido de forma reta. A minha mãe, para quem não sabe, é costureira. Minha mãe é costureira já há muitos anos. E ela, eventualmente, corta lá os tecidos. E eu não sei se é prática, se é habilidade. Mas quando ela pega um tecido para cortar, faz uma descosturazinha assim, na beiradinha, pega a tesoura e faz assim, ó, e corta reto. E vai eu tentar fazer isso. Não consigo. A ideia aqui é você pegar a palavra e aplicá-la corretamente. Você ser fiel à palavra da verdade na sã doutrina. Não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. É cortar reto o ensino bíblico. E como você age? Como você age com relação ao falso mestre? Você pega esse ensino reto, sadio, e você apresenta para ele. Você apresenta para ele o ensino reto e sadio. Repreende ele severamente. Falso mestre, cale-se. Cale-se. E agora você vai ouvir o bom ensino, a sã doutrina. Eu vou ensinar você. Uma forma do pastor fazer isso, de cortar reto, ou de cortar fora o falso ensino, o falso mestre, é demonstrar os erros doutrinários vigentes. Os pastores da nossa igreja fazem isso com constância, nos debates, nas pastorais, nos textos, no púlpito, nas pregações, denunciando, cortando fora os erros doutrinários vigentes. Teologia da prosperidade, teísmo aberto, liberalismo teológico, pentecostalismo, cortando fora essas coisas e apresentando o ensino reto. E é assim que nós devemos permanecer por todo o nosso ministério, protegendo os irmãos dessas visões teológicas diferentes, que na verdade são erros doutrinários sérios, que levam as igrejas à escravidão e à ruína, e levam muitos ao inferno. Enganam muitos, e muitos vão para o inferno, enganados por homens que ensinam falsas doutrinas. E nós devemos ser os bastiões, cortando isso fora, mostrando para os irmãos, mostrando para todos, cortar isso fora, mostrando e deixando somente a sã doutrina. Isso que nós fazemos. Esse rigor do apóstolo Paulo também se apresenta em 2 Coríntios 13. Interessante aqui que o apóstolo está falando à distância, e ele fala, se eu for aí, o apóstolo Paulo diz isso. Vocês já se depararam com a seguinte ocasião em que vocês, mãe, não estou conseguindo achar a minha meia. E a sua mãe grita lá da cozinha: se eu for aí e achar, você sabe o resto da sentença, o resto da frase, não sabe? Toda criança sabe. Mãe, onde é que está tal coisa? Ah, se eu for aí e achar. Ah, ó. O apóstolo Paulo usa o mesmo recurso aqui em 2 Coríntios 13, 10. Por isso, escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade. Esse rigoroso é a mesma expressão lá, cortar fora. É a mesma expressão de ser severo, abrupto. Não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los. Pastores que estão aqui, estão me ouvindo. Nós devemos nos municiar, nós devemos nos revestir da autoridade que o Senhor nos deu para edificar os irmãos. E eventualmente usar de rigor, severidade, a fim de proteger a sã doutrina e o rebanho, e edificar os irmãos. Não pode haver no ministro de Cristo medo de agir com severidade. Não pode. Para a proteção da sã doutrina e do rebanho, não pode haver medo do pastor, do bom mestre, não pode haver. Ele deve morrer pela sã doutrina. Morrer em proteção da sã doutrina e dos irmãos. Seguindo aí, meus irmãos, o trecho, seguindo o texto, estamos terminando o texto, a explicação, nós partimos aí, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Mas, o que nós devemos fazer? Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Esses sadios na fé eu vou explicar por último. Vamos explicar agora o versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. O que são fábulas judaicas? Nós podemos ter alguma ideia com o que o apóstolo Paulo disse no versículo 10. Você volta os seus olhos para o versículo 10 e você vai ver o que é uma fábula judaica. Ou pode ter alguma ideia do que seria uma fábula judaica. Ele diz, está qualificando ali alguns falsos mestres, ele diz, especialmente os da circuncisão. Essa circuncisão, o que é essa circuncisão? É você obrigar as pessoas a circuncidar, os gentios se circuncidarem para serem salvos. Isso é uma invenção judaica. É uma invenção dos judaizantes. Mas o que é uma fábula judaica? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui, uma fábula judaica que está no Talmud. Vamos ver se os irmãos, se faz sentido para os irmãos. Vamos ver. Se faz sentido para vocês. Se fizer sentido, tudo bem. No Talmud, o nome Abraão no Talmud, em hebraico, Abraão, se você tira as vogais, em português vai sobrar só o B e o R, né? Mas em hebraico você sobra com três consoantes. O Bet, o Hesh e o Men. Bet, Hesh e o Men. Porque tem um Men no final ali. Seria Abraham. Então você sobra com essas três letras. E essas três letras no hebraico têm valores numéricos. Uau! Valores numéricos, sim. E no hebraico, esses valores numéricos, dessas três letras, são 3, 1 e 8. Estão me acompanhando, hein? Estão me acompanhando. Nome Abraão, você tira as vogais, fica, sobra só o Bet, o Hesh e o Mem. E você pega os valores numéricos, 3, 1 e 8. E aí faz todo sentido. Como assim, pastor Isaac? Se você abrir em Gênesis 14, 14, vai fazer todo sentido. Veja lá. ouvindo Abrão, Gênesis 14, 14, olha, acompanha aqui, senão vocês vão se perder, não vão entender. Isso aqui, ó, não é para qualquer um. Não é para qualquer... Ó, só pessoas que têm um conhecimento especial conseguem entender isso aqui. Vê, isso está claro no texto, irmãos. Vejam aí, ó. Pegou Abraão, tirou as vogais, sobrou Bet Hesh Mem. Bet Hesh Mem em numéricos, 3, 1, 8. E olha só. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Por que vocês não estão com um sorriso no rosto? Porque vocês estão de máscara? Essa é uma fábula judaica que está no Talmud. Esse conhecimento obscuro, coisas que ninguém vê, só os mais estudados conseguem enxergar. Meus irmãos, qual é o sentido, não é nem a prática, qual é o sentido dessa transformação numérica e 318? Qual é o propósito, qual é o objetivo disso? Mas os judeus inventavam isso aos montes. Inventavam fábulas aos montes e escravizavam as pessoas. Por quê? Porque as pessoas comuns não tinham acesso a essas fábulas que eles mesmo inventaram. Inventavam. 318. E escravizavam. Você não tem esse conhecimento especial. Você não atingiu ainda um conhecimento elevado. Você não atingiu a epignosis. Você não atingiu. Uma pena, você é inferior. E assim escravizavam. Faziam os irmãos se entristecer. Porque as pessoas estavam lá querendo aprender, querendo crescer. E esses homens escravizando com esses ensinos de loucos, de malucos. Coisa de maluco. E o que são mandamentos de homens desviados da verdade? Eu dei um exemplo para os irmãos de fábulas judaicas. E o que são mandamentos de homens desviados da verdade? Nós temos um exemplo lá em Mateus 15. Se você abrir em Mateus 15, nós temos um exemplo de mandamentos de homens desviados da verdade. Olha só um mandamento. Veja aí Mateus 15, 1 e 2. Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha aqui, já começou bem, né? Tradição dos anciãos. Até aí não tinha Novo Testamento. Jesus ainda estava ali pregando, estabelecendo a nova aliança. Ok. Por que os teus discípulos não transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ih, rapaz. Quem aqui transgrediu essa tradição dos anciãos hoje? Todo mundo lavou a mão antes de comer, né? Agora, com Covid, você está bem mais atento para essas coisas. A Aline lá em casa sempre foi, chegou de casa, lava a mão compulsivamente. E com criança pequena em casa, a Rebeca, acho que o que mais ela ouve, vai lavar a mão, vai lavar a mão, vai lavar a mão, vai lavar a mão. Mas o sentido aqui, irmãos, é esse, eles estão preocupados com a higiene? Não. A tradição dos anciãos não está preocupada com a higiene. Ali lavar a mão antes de comer, não é isso. Aqui o sentido, isso vai reverberar no próximo sermão, quando falarmos do versículo 15. Aqui é uma pureza, né? É uma pureza cerimonial que eles estão preocupados. Não é uma higiene. Se você lavar a mão, não vai pegar doenças, você não vai pegar bactérias. Não, eles estão preocupados com a pureza cerimonial. Que de nada. Eles não entenderam a pureza cerimonial que o Senhor Deus estabeleceu lá em Deuteronômio, em Levítico. Não entenderam. E ficaram criando, ó, esses aí não lavam a mão antes de comer. Eles estão impuros cerimonialmente. Isso é mandamentos de homens desviados da verdade. Colossenses 2:20 também temos exemplos aí. Colossenses 2:20. Diz assim, Colossenses 2:20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Olha aqui. Mandamentos de homens desviados da verdade. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Coisa, invenção de homens desviados da verdade. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade ou contra refrear os impulsos da carne. Isso não vale de nada para a vida cristã, para a piedade. Não vale de nada essas regrinhas. Não valem de nada. São mandamentos de homens desviados da verdade. E aqui eu quero fazer um alerta para os irmãos. Porque os falsos mestres, eles adoram regrinhas. Adoram regrinhas, adoram controlar a vida dos outros. Não faça isso, faça aquilo outro. Viva dessa maneira, viva daquela outra maneira. Mas eles mesmos são feras terríveis. Eles mesmos vivem sem regras. Eles mesmos são imorais. Eles mesmos são mentirosos. Eles mesmos não tem preocupação com a santidade. Todo falso mestre é assim. Adora aparentar santidade. Diante de todos, é a epítome da santidade. Mas ele mesmo vive uma vida desregrada. Por quê? Porque ele tem um rei na barriga e só pensa nos seus impulsos. É um homem mentiroso e só pensa nos seus interesses. Esse é o falso mestre. Mas ele adora espalhar regrinhas. Adora. Faça isso. Viva daquele. Adora controlar a vida dos outros. Se você está num meio assim, se você veio de um meio assim, você que está me assistindo, está num lugar assim, saia desse lugar imediatamente. E procure um pastor que pregue a sã doutrina. A sã doutrina. Não um pastor que cria um monte de regrinhas para os irmãos. Muito bem, nós explicamos aí todo o texto, exceto por um pedacinho. Nós falamos aí, versículos 12 a 14, foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, aqui, nós devemos retirar a voz, qual é a maneira que nós temos para silenciar, retirar a voz dos falsos mestres? É ensinando a verdade. Aquele trecho, para que sejam sadios na fé. Como é que eu ensino alguém que propaga uma doutrina doente, uma doutrina errada, o que eu faço? Eu ensino a sã doutrina. Para que essa pessoa também ensine, para que essa pessoa seja sadia na fé e na doutrina. É isso que eu faço como mestre, como pastor, é isso que os irmãos devem fazer, objetivando isso. Que esses homens sejam sadios na fé. Eu devo ter mansidão? Devo ter mansidão. O apóstolo diz lá a Timóteo, faça isso com mansidão, para ganhá-los. Mas, eventualmente, na próxima oportunidade, nós vamos ver que chega uma hora que não dá mais para ensiná-los. Se eles não querem ouvir, chegou a hora de colocá-los para fora. Mas se vocês olharem para o texto de 2 Timóteo 4, nós vamos ver aqui o exemplo de Timóteo no tratamento com pessoas que não querem ouvir a sã doutrina. Pessoas que, nos últimos dias, não suportam a sã doutrina, não aguentam ouvir a sã doutrina. O que eu devo fazer como pastor? O que os pastores devem fazer? O que os mestres devem fazer? O que os evangelistas devem fazer quando não suportarem mais a sã doutrina? O que nós devemos fazer? Condená-los? Não. Condená-los? Eles não querem ouvir? Vai para o raio que te parta. Não, não é assim. Não é assim. Timóteo, eu já disse para você que você deve repreendê-los com mansidão. E vou adicionar algo a mais. Olha só. 2 Timóteo 4, no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vão acreditar nos 318, vão achar que isso é uau. Isso é o conhecimento que me faltava para poder viver a minha vida cristã. Vão seguir essas coisas aos montes. Mas qual deve ser a postura de Timóteo diante disso? Timóteo, deixa eles para lá. Deixa eles se condenarem. Deixa eles para lá. Timóteo, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz nos versículos anteriores para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Esse conjuro-te é uma afirmação solene. Como se Paulo estivesse parando assim. Esperando aqui o silêncio sepulcral de todos. A atenção de todos. Claro, ele está falando para Timóteo. Como se estivesse fazendo isso. Vou fazer uma afirmação solene. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí que vem a afirmação. Timóteo, prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno. Que momento é esse? É esse momento agora. Eu estou pregando numa oportunidade, porque os irmãos estão me ouvindo. Quer seja oportuno, quer não. Quando não há oportunidade, eu devo continuar pregando? Sim. E quando é esse momento, quando não há oportunidade? Quando as pessoas tapam os ouvidos para a sã doutrina. O que eu devo fazer como pregador? Continuar pregando. É um momento inoportuno. Ninguém mais quer ouvir a sã doutrina. A igreja está se esvaziando. A igreja, as pessoas vão embora. Ninguém mais quer ouvir. Criaram mestres para si mesmos. Estão aí seguindo aos montes pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir. E o que eu devo fazer? O que os pastores devem fazer? Se calar? Prega, Timóteo, a palavra. Prega o quê? A palavra. A palavra. Insiste. Seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta. São termos fortes aqui. Corrige, repreende e exorta. Com toda longanimidade e doutrina. Dois critérios específicos. Pastores, nós devemos ter longanimidade na apresentação, na pregação da sã doutrina. E os irmãos também devem ser longânimos. Com mansidão. Para que esses homens sejam sadios na fé. Prega, mas que você pregue, e não eles. Com as suas fábulas, com os seus mandamentos, eles devem ser calados. E nós devemos ensiná-los. É assim que a Bíblia trata os falsos mestres, porque eles não podem ter voz na igreja. Três motivos pelos quais eles não podem ter voz na igreja. Por causa da sua má influência, o que eles causam nos irmãos, por causa do seu mau ensino, e na próxima oportunidade estudaremos por causa do seu mau testemunho, por causa do seu mau procedimento. E três maneiras de retirá-los a voz, retirar a voz dos falsos mestres: calando-os, mandando-os calar-se, ensinando a sã doutrina, e na próxima oportunidade iremos saber que nós, o nosso testemunho, o nosso exemplo, a nossa retidão vai tirar a voz dos falsos mestres. Vamos orar. Senhor Deus, nos dá coragem, Senhor. Nos dá um destemor acentuado para que preguemos a sã doutrina, para que morramos por ela e pelo teu rebanho santo, escolhido, separado. Fortalece os pastores desta igreja, fortalece os teus pastores espalhados pelas igrejas no Brasil e no mundo. Fortalece-os para que nós falemos mais sobre a sã doutrina, para que nós nos coloquemos de prontidão, abrindo as nossas bocas para fazer conhecida a tua palavra, a tua doutrina, e que esses homens que tanto escravizam os fiéis, que esses homens sejam calados, que o teu povo se volte para a tua palavra, palavra que sai da boca de homens sadios, de homens retos, de homens fiéis, de homens corajosos, intrépidos. Abençoa esta igreja, Senhor. Dá a todos aqui uma disposição séria de viver e abraçar a sã doutrina e defendê-la, custe o que custar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.